Ontem nós trouxemos aqui este assunto em relação ao novo coronavírus que está replicando em glândulas salivares. Um estudo feito pelo professor Bruno Fernandes Matuc, ele que é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, é o autor também dessa pesquisa, o doutor Bruno, que também é doutorando na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Pois bem, como temos sempre o relato de que o vírus da Covid-19, ele vem através das vias aéreas, de forma que alcança as pessoas pelo sistema respiratório, só que esse estudo desenvolvido pelo professor Bruno, essa pesquisa, indica também que o vírus, ele se replica nas glândulas salivares. Então, vamos conhecer mais detalhes a respeito deste assunto com o próprio professor Bruno Fernandes, que está conosco agora ao telefone. Professor Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Revista Brasil, que é transmitido por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazônia, como também Belo Horizonte, Recife, além das emissoras que compõem a Rede Nacional de Rádio. Bom dia para o senhor, professor Bruno.
Bom dia, Walter. Prazer em conhecê-lo e conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho sobre esse trabalho aí do nosso grupo de pesquisa. É uma honra aí estar em contato com vocês aí na Revista Brasília.
Bom dia também para o seu prazer, é todo nosso. Qual a avaliação do senhor em termos de impacto no mundo científico com o resultado dessa pesquisa que o senhor procedeu? Ou seja, até então, o vírus da Covid-19, ele vem pelas vias aéreas. De repente, a pesquisa indica que ele também se replica nas glândulas salivares. Qual o impacto do resultado dessa pesquisa no mundo científico, professor Bruno?
Bacana, Walter. Essa é uma pergunta bem relevante. Acho que é até para justificar aí o nosso trabalho, né? Todo esse trabalho é feito com uma verba pública, um incentivo público. A gente precisa passar para a população a relevância aí desse estudo. Bom, até então acreditava-se que a contaminação do Covid se dava a partir de fluidos respiratórios, ou do pulmão, ou da cavidade nasal. Então, em momento que a gente tinha o paciente espirrando ou o paciente tossindo, as secreções nasais respiratórias iam para o ar, iam para as superfícies e você se contaminava a partir dessa superfície. O nosso trabalho vem trazendo uma nova vertente, mostrando que não só esses fluidos respiratórios compõem essa taxa de contaminação, mas também como a saliva por si só. Isso traz como um norte uma questão muito relevante, que é a questão da contaminação dos pacientes assintomáticos. Já desde o ano passado, estima-se que aproximadamente 80% dos contaminantes são assintomáticos, então não estão resfriados, não está com o nariz escorrendo, não está tossindo, mas ainda assim eles têm essa capacidade de contaminação importante. E o nosso trabalho traz uma luz, aí é um farol para explicar o porquê que isso acontece. Então, não necessariamente precisa ter essa secreção nasal, uma secreção pulmonar, basta a pessoa estar salivando, e algo que todo mundo faz o tempo inteiro, né, durante quando a gente fala, ou mesmo em momento que está se alimentando, a gente acaba jogando algumas gotículas de saliva, e essa gotícula já tem um potencial de contaminação bastante importante. Então, traz uma luz aí a essa questão dos pacientes assintomáticos. E uma outra coisa bastante relevante é que justifica a habilidade e a eficiência desses exames feitos com saliva, que é algo um pouco mais recente, né? Então hoje a gente não faz mais o exame de diagnóstico apenas com o cotonete no nariz, né? Com suave nasofaríngeo. Muitos dos exames são feitos a partir de coleta de saliva e o nosso trabalho vem explicando por que que isso tinha uma acurácia e uma eficácia tão grande.
Entendo. Bom, é claro, diante então do resultado dessa pesquisa, professor Bruno, em termos de comportamento das pessoas, o que muda diante do resultado dessa pesquisa? Porque até então o pessoal se cuidava bastante aqui da respiração. De repente, o vírus também vem ou pelo menos se replica através das glândulas salivares. Nesse sentido, o que muda também no comportamento do ser humano?
Sim, é importante a gente ressaltar que existe um tipo de gotícula e de saliva que é expelida da nossa boca na fala, né? Termo técnico que é uma saliva da fala pequena, né? Em inglês é small speech. E essa gotícula ela já tem uma capacidade ímpar de contaminação. Então, um exemplo bem simples aí, que faz muito parte do nosso dia a dia, seria, por exemplo, no preparo de alimentos ou no preparo de algo que vai ser consumido. Você tem alguém que está cozinhando ali, está conversando com seu colega do lado, está se comunicando com o colega do lado, por mais que aquela pessoa esteja assintomática, ela ainda traz um risco de contaminação. Então, reforçando ainda mais o uso de máscaras em ambientes públicos, e inclusive o ambiente pode não ser público, mas um ambiente de preparo, onde há uma comunicação, há uma explanação, isso precisa ser bastante controlado. Então, cabe um reforço aí às medidas de distanciamento social, utilização de máscaras, não só pela questão dos pacientes sintomáticos, mas inclusive você estando bem, se sentindo bem, sem nada, sabendo que é um potencial contaminador.
Em relação à demonstração de carinho, e o Brasil gosta muito dessa demonstração através do beijo, como é que fica também essa questão, professor Bruno?
Bastante importante essa pergunta, Walter, e algo que sempre tem, o pessoal tem abordado aí, né? Nós somos um povo muito caloroso, com muito contato físico, e mesmo um contato próximo de fala, né? A gente costuma se tocar, se falar muito próximo, e de fato, o nosso trabalho vem mostrando que além da contaminação poder existir, né, pelo contato de saliva com a mucosa, então no beijo, a gente tem uma questão da carga viral, né, a contribuição dessa saliva contaminada passando de uma pessoa para outra, ela pode ser relevante a ponto de transformar uma pessoa em doente ou não. Esse é um trabalho que a gente ainda está desenvolvendo, que é para ver o quanto dessa saliva é necessária para transformar, para deixar outro paciente doente. Acredito que aí nos próximos meses a gente vai ter alguma resposta nesse sentido, mas é algo para se atentar. Às vezes o pessoal aí já, né, mais de ano isolado, com dificuldades aí afetivas, acaba encontrando alguém no caminho, então tem que ter essa ressalva aí de que também é uma ação com potencial de contaminação. Agora é difícil, né? Não dá para a gente pedir para que todos os laços afetivos sejam cortados, uma vez que a gente já está vivenciando um momento bastante complexo aí.
Exatamente. O senhor está falando em rede para todo o país, o nosso âncora na Rádio Nacional de São Paulo, Anchieta Filho, também conversa com o senhor, professor Bruno. Vamos lá, Anchieta.
Muito obrigado, Walter. Bom dia, professor Bruno. Prazer em receber o senhor aqui na Revista Brasil. Professor, queria falar de gotículas e aerossóis. Quer dizer que não são provenientes da saliva?
As gotículas de aerossóis, elas podem ser provenientes não só da saliva, né? Então a gente tem, por exemplo, na própria respiração, há uma saída de aerossóis. Ou, por exemplo, no uso de sprays, no geral. Então, eu sou dentista de formação, vou usar um exemplo que vocês certamente já vivenciaram no consultório odontológico, que é quando você usa aquele motorzinho nosso, a gente gera um spray de até 3 metros cúbicos, que isso também é um aerossol. Então a gente tem a formação de aerossóis por outros mecanismos, ar-condicionado, sistemas de ventilação. E a gente tem gotículas que são maiores, né, e tem uma capacidade de transmissão mais importante, porque carregam mais vírus, que são essas gotículas da fala. Então não necessariamente todo aerossol é a partir de gotículas. O ponto é que o aerossol ele pode ser contaminado, e aí vai na primeira vertente de pensamentos de contaminação, ele pode ser contaminado principalmente por questões de vias aéreas superiores. Então, pensando na respiração, nos espirros, que gera uma capacidade de aerossol, e um aerossol que se mantém pelo ar por bastante tempo, Cheta.
Obrigado, professor.
De forma foi realizada essa pesquisa, professor Bruno?
Walter, a gente tem um grupo de pesquisa com Covid já aí com uma certa rodagem, a gente já teve algumas outras experiências de pandemias nesse grupo de pesquisa, houve o surto de febre amarela em São Paulo em 2017, em 2009 o surto de H1N1, nós temos esse grupo dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e esse grupo estuda com cadáveres, então a gente faz esses estudos todos a partir de autópsias realizadas em cadáveres que faleceram de Covid. A gente tem uma autorização da família para a realização desses estudos, explica a importância, né, desses achados. Já desde o início do ano passado, o nosso grupo vem trazendo algumas contribuições bastante interessantes aí tanto para o tratamento da Covid como para essas questões de entendimento de transmissibilidade e de como o vírus se comporta dentro do corpo. Então, isso é feito a partir de remoções de pequenos tecidos dessas pessoas que morreram em decorrência da Covid, a gente faz uma análise laboratorial, biomolecular, para entender o comportamento desse vírus dentro desses tecidos.
Agora, muita gente deve estar pensando, bom, eu estou vacinado, as duas doses, será que se fizer uma pesquisa comigo, retirar realmente o material justamente da minha boca, da minha saliva, será que vai constatar que eu tenho ou eu tive realmente esse vírus? Quer dizer, essa resposta existe, professor Bruno?
A gente tem encontrado aí, né, desde o início da vacinação aqui em São Paulo, alguns casos de pacientes que foram a óbito mesmo vacinados, né? Isso é casos mais, às vezes o paciente já estava em estado grave, já tinha outras doenças de base. Lógico, há uma diminuição muito importante, digo que a gente está bem na linha de frente, porque a gente pega exatamente os casos mais graves, e hoje aqui no município de São Paulo a gente tem uma diminuição muito grande dos pacientes aí da faixa etária de 80 a 70 anos, que já estão amplamente vacinados, então é uma luz boa aí para ser vista, mas ainda assim a gente tem encontrado alguns casos, né, principalmente pacientes que tinham doenças de base mais importantes. Então, mesmo vacinado, a gente ainda pode contaminar, né? Você não vai, provavelmente não vai aparecer com a doença, não vai ter os sintomas graves, mas ainda assim o vírus pode aparecer nesses compostos salivares. Atualmente, a gente está também desenvolvendo um braço de trabalho que é exatamente para entender as novas variantes, a variante P1, a variante Delta, para entender se elas, mesmo com os pacientes vacinados, elas também têm essa capacidade de replicação importante. Então, a vacina, apesar de ser a nossa solução, é o que a gente tem que fazer, ainda assim a gente precisa se manter com alguns cuidados aí até ter essa pandemia, de certa forma, controlada aqui no nosso país.
Quer dizer, o resultado deste trabalho que o senhor está à frente, inclusive já foi publicado no exterior. Já é possível ter uma resposta externa do mundo científico em relação, como o senhor disse, sobre essa contribuição, professor Bruno?
Sim, Walter, é bem, bem interessante porque o nosso trabalho foi publicado na maior revista de patologia que tem no mundo, e junto com ele, consequência, assim, coisa de 15, 20 dias depois, saiu um outro artigo muito semelhante ao nosso, sendo realizado por um consórcio de autópsias do mundo inteiro, chefiado pelo NIH, né, que é o National Institute of Health, com um trabalho muito semelhante ao nosso, e foi muito, a gente teve um reconhecimento muito bacana, porque lá são mais de 50 pessoas trabalhando, mais de 60 autores, com uma verba muito grande de pesquisa, e a gente aqui no Brasil, nós somos em 16 pessoas que trabalham no grupo, conseguimos fazer um trabalho semelhante. Então, teve uma repercussão bastante importante aí no mundo da ciência, principalmente, né, no mundo externo, inclusive chegando a algumas colaborações. Atualmente, a gente tem uma colaboração com o próprio NIH, com o grupo da Carolina do Norte, que nos abordou faz mais ou menos uns 20 dias, para que a gente faça uma troca de amostras para entender o comportamento desse vírus, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, e as variantes, para a gente entender se esse comportamento tem sido semelhante de glândulas salivares em todas as populações. Então teve uma resposta bastante importante aí, e a gente fica muito orgulhoso aí do trabalho que vem executando aqui no Brasil.
Para fechar, professor Bruno, e agradecendo ao senhor pela gentileza e também pela atenção, na primeira pergunta que eu formulei ao senhor, o senhor falou na questão do investimento público. É importante que o Estado brasileiro continue investindo nas pesquisas, investimento público, para se poder obter respostas como essa, que de alguma forma vem aí surpreendendo o mundo?
Com certeza, a pesquisa ela é parte, um pilar importantíssimo, né, de uma nação que é sustentada e autossustentável nas suas questões. A gente está vendo muito em relação à vacina agora, né? Nós estamos importando muita vacina, lógico, tem vacina sendo desenvolvida aqui no Brasil, mas a gente tem um certo déficit nesse desenvolvimento por não sermos autossuficientes na questão das pesquisas. E o incentivo à pesquisa em si, ele é um incentivo a longo prazo, então é muito importante que a gente tenha não só o investimento privado, que também acontece, né? A gente tem sempre auxílio, mas principalmente uma fomentação que seja pública, estadual, federal, para que auxilie esses trabalhos a longo prazo, para que de alguma forma a gente tenha respostas. Eu dei um exemplo nessa nossa conversa de que a gente já tem experiências prévias de outras endemias que a gente vivenciou e que se não fossem elas, nós não teríamos conseguido desenvolver uma série de trabalhos, alguns relacionados a tratamento. Nosso grupo foi o primeiro grupo a indicar o uso de anticoagulantes em pacientes graves, porque a gente já tinha estrutura toda montada, a gente já tinha equipe toda treinada já aí desde 2009. Então, assim, isso é muito importante, não só pensando no agora, no Covid, mas para novos acontecimentos, para que a gente esteja sempre preparado aí de forma capacitada para qualquer porventura que nos aparecer aí nos próximos anos.
Professor Bruno Fernandes Matuc, como brasileiro, me sinto realmente orgulhoso da equipe que o senhor está à frente, obtendo, portanto, este resultado, e a gente sabe que esse resultado vem com muito trabalho, com muita dedicação, com muito afinco e, acima de tudo, com muita vontade, né, de poder chegar lá. Me sinto representado, orgulhoso e agradeço muito ao senhor por essa gentileza e pela atenção com a Rádio Nacional. Tá bom, professor Bruno?
Eu que agradeço a oportunidade, Walter, de falar aí para os ouvintes de vocês, a Anchieta também. Muito obrigado pela oportunidade de trazer aí a público um pouquinho do nosso trabalho e trazer informação aí de qualidade para todos os ouvintes. Obrigado, Walter. Um bom dia para você.
Bom dia também para o senhor. Muito obrigado.